Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos no capítulo em que ela está falando, está estudando sobre o vazio existencial. É o capítulo número 15. Estamos no subitem autoconsciência. Então, continuando o estudo, ela vai dizer o seguinte, olha, naturalmente é também essa conquista que libertará da ansiedade e das suas tramas, eliminando a culpa, o desprezo a si mesmo, a perda de sentido, o vazio existencial, embora os propiciem determinados estados de desenvolvimento, dando-lhe significado psicológico, alegria de viver, realização plenificadora. Está dizendo, então, quando nós estamos eliminando essas tensões que ficam arquivadas em nosso inconsciente ou pré-consciente, e a gente vai, temos que eliminar isso, senão nós vamos viver de forma muito tensa, muito triste. Então, é necessário que se elimine isso. É preciso que a gente tenha essa consciência de termos que nos mudarmos, de melhorarmos, de buscarmos algo superior ao comum, ao ordinário. Porque senão nós não podemos estar mantendo em nós imagens muito negativas. Essas imagens têm frequências e essas frequências nos agridem às vezes. Então é preciso fazer esse trabalho, né? Não poucos psicólogos e filósofos discordam do conceito do self, afirmando que ele interromperia o conflito, que ele interromperia o contínuo dos animais e, por não se terem provas científicas do momento em que surge e começa a desenvolver-se. Nós temos que analisar aqui essa questão do que a ciência aceita, né, ou não, porque a ciência ela tem como escopo só aceitar aquilo que é mensurável, ou seja, aquilo que pode ser medido de alguma maneira, medido e comprovado. Mas tem coisas que você não consegue fazer, a não ser por uma análise lógica, por uma análise racional do fato, que é o caso do self. Então, o self é a centelha divina em nós, e tem pessoas que não aceitam que tenha isso, que o homem ainda é um animal, e o animal não tem, segundo eles, não teria essa essência divina dentro deles. Então, é esse problema que a humanidade está vivendo atualmente, esses conflitos que a ciência tem, e ela se lança como a grande portadora da verdade, né? E quando a gente tem informações da psicologia, informações da espiritualidade, da existência desse self, ou seja, da existência do princípio divino em nós, em expansão, né? Esse princípio é como se fosse uma semente que está expandindo. Então, o self, no entanto, é a incomum capacidade de gerar relacionamentos entre os indivíduos de forma consciente e produtiva, sem os automatismos do instinto, podendo captar por uns em detrimento de outros, podemos optar por uns em detrimento de outros, em razão de afinidades e de conceitos, de emoções e de sentimentos. É a consciência da individualidade e não uma faculdade apenas intelectual. Sem dúvida que se trata de despertar o espírito enclausurado nas argamassas celular, diferindo-o do psiquismo em evolução no reino animal mais primitivo. Daí que ela vai explicar, então, o que seria esse self, a capacidade que nós temos de nos relacionarmos uns com os outros, né? A capacidade de percebermos, a capacidade de termos essa vontade até do crescimento contínuo, essa mola, o que propõe isso é exatamente essa mola divina que nós temos em nós. Caso contrário, a gente ficaria aí, né, vivendo eternamente como pessoas. Vejam vocês, quando a gente estuda sobre as aves, vamos pegar aqui uma ave bem comum, que é a galinha. Em toda a história da humanidade, a galinha é sempre galinha, Nunca mudou de galinha. Galinha é galinha. O homem é diferente. Você pega o homem primitivo, o homem bem selvagem, você observa que esse homem foi evoluindo, evoluindo até chegar ao homem atual. Dá uma diferença na evolução. É isso que ela está dizendo. Nós temos que pensar que tem uma mola, que tem alguma coisa que propõe um degrau acima, um degrau acima. E é dessa maneira que nós vamos evoluindo. Então, a evolução, por exemplo, a evolução no animal, ela demorou demorou 1,5 bilhão de anos para sair da ameba até chegar no homem da caverna, né? Do homem da caverna até hoje foram 6,5 milhões. Você vê que é muito mais rápida a evolução quando se chega no homem. E naturalmente chegará cada vez mais rápido quando nós deixarmos essa estrutura da psique humana e partirmos para uma estrutura superior. Por isso que tem que se analisar. E a ciência, muito embora sabedora de tudo isso, né, pessoas sensacionais lá, mas eles ficam nessa que tem que medir. Você já pegou a mônada, já mediu o selfie. Aí eles não vão conseguir, né? Só mesmo num futuro muito distante. Provavelmente que às vezes, quem sabe, tem como mensurar isso. Mas é preciso, sabe? Eu vejo pessoas aí dizendo assim: é, mas os cientistas não dizem isso. Eles não dizem isso porque eles não têm condições de mensurar. No passado, quando a ciência ainda não tinha sido estabelecida, que os grandes mestres, né, falavam as coisas, eles falavam dentro da verdade espiritual. Então você vê grandes mestres lá do Oriente, falando aqui do Ocidente também, falando coisas que a medicina, desculpa, que a ciência ainda não comprovou isso. Mas independe da comprovação da ciência, essas verdades. Porque a verdade é simplesmente isso, ela é. Quando uma coisa é dúbia, aí você percebe, não, você pode não ser. Por quê? Aí você vai explicar por quê. Por causa disso, disso, disso. Certo? Então é o que a Jana está colocando aqui. Então, este self, quando coerente e saudável, recusa-se ao abandono que o indivíduo em transtorno de comportamento se permite. Quando o ego encontra-se atormentado e instável, é a sua faculdade de optar, de discernir, que irá trabalhar pela recuperação das suas potências e da sua realidade, avançando para o estágio de luminoso. E ela coloca aqui uma necessidade que todos nós temos de nos amarmos profundamente. E que Jesus também coloca, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Tem pessoas que se abandonam, tem pessoas que se deixam levar por ideias que às vezes são transmitidas por encarnados e desencarnados, de que a pessoa não vale nada, de que ela é um peso nos ombros de alguém, de que ela não consegue nada, que ela é isso, que é aquilo. Esse é o abandono que ela está dizendo aqui. Então, todos nós somos potências divinas em processo de evolução. É preciso saber disso. Quando a gente estuda, por exemplo, as escolas antigas do Egito, lá eles trabalhavam isso, exatamente isso. Você é uma essência, você é de Deus, então é preciso que você se entenda assim, para ser melhor, para ser produtivo, para ser participativo. Que quando você chegar no centro espírita, você saber o que que você pode fazer ali, você poder ser chamado pela espiritualidade para um trabalho. Ah, mas eu já faço um trabalho no centro, está bem, mas você pode fazer o outro também, você pode crescer ali dentro, que aliás, o centro espírita é uma proposta, né? Vamos colocar assim nos termos atuais de trabalho, o centro espírita tem uma carreira, né? Tem uma carreira lá dentro. É preciso, se eu já consigo fazer alguma coisa, vamos caminhar para fazer outra, outra, e assim sucessivamente. Não é essa maneira que nós precisamos buscar para nos evoluir. Porque o objetivo essencial da vida humana é facultar o ser ao ser o desenvolvimento de todas as suas potencialidades adormecidas, o Deus interno, tornando a pessoa uma individualidade que pensa. Esse processo não é automático, como ocorre com os seres vegetais e os seres animais, mas depende das escolhas, depende da lucidez, das aspirações e dos esforços empreendidos, que são resultados das conquistas já conseguidas em existências transadas. Isso é interessante, que nós temos que sempre lembrar que nós somos seres reencarnados. Então, nós já estamos aqui trazendo muita bagagem do nosso passado, muita. E essa bagagem precisa de ser transformada em potência. Não é? Então, eu tenho um quanto de trabalho realizado, e esse quanto tem que ser transformado em potência, para sempre eu ir crescendo. Então, este é o segredo da vida. É esse crescimento contínuo por apropriações e potencializações. Então, eu apropio um conhecimento, eu potencializo num fato. Né? Eu aprimoro esse conhecimento, eu vou me potencializando cada vez mais nele. Um exemplo, eu nunca trabalhei com eletricidade, né? Mas um dia eu tenho que trabalhar, então eu vou apropriar um conhecimento novo. E à medida que eu vou trabalhando, à medida que eu vou aprendendo a lidar com a coisa lá, eu vou me potencializando naquilo também. Então, eu me torno uma pessoa potencial para ajudar nesse campo quando for necessário. Então, é isso, minha gente. A vida é assim. É uma apropriação e uma potencialização o tempo todo. A infância humana é a mais longa entre todos os seres conhecidos, exatamente para permitir recursos de desenvolvimento para o self. E esse self tem que alcançar a sua plenitude, porque cada pessoa é uma identidade especial, com grandezas e pequenezes que a caracterizam, com uma história muito própria, nunca vendo iguais, mesmo quando se trate de gêmeos duplos ou quíntuplos, cada qual estagia em um nível de autoconsciência que lhe define a idade espiritual, o progresso alcançado. Então, neste claustro divino, a autoconsciência, a pessoa vê-se de maneira única, jamais igualada por quem quer que seja do mundo exterior. Aqui ela está reforçando essa ideia que nós já temos, né? Que nós somos consciências únicas, individualidades. Não tem ninguém igual. Essa coisa de gêmeos é gêmeos só geneticamente, mas na função espiritual não. São espíritos diferentes. Mesmo essas crianças siamesas, quando elas nascem grudadas umas às outras, né? Nascem ligadas umas às outras, mas são individualidades diferentes. Que naquele momento, por uma razão qualquer, necessitam estar assim. Às vezes uma coisa desconfortável, né? Porque imagina você viver com uma pessoa o tempo todo do seu lado, o tempo todo ela não te larga para nada. E você também não a deixa para nada. Deve ser uma experiência bem interessante, né? Ou para bem ou para mal. Mas são necessidades. Nós ainda estamos muito distantes, sabe, meus amigos, minhas amigas, de entender a vontade de Deus, as determinações divinas. Nós ainda somos daqueles espíritos que precisa viver para aprender, crer para crescer. Nós ainda somos assim. Então, dar uma opinião em torno de alguma coisa pode ser muito temeroso. Né? É impositivo da autoconsciência o amadurecimento psicológico mediante realizações internas e externas contínuas, superando dificuldades e acumulando valores transcendentes que impulsionam para níveis cada vez mais amplos e elevados. Por isso que no estágio de autoconsciência não se podem vivenciar estados vazios, manter vácuos interiores, perdendo o endereço da meta e entregando-se à ansiedade perturbadora ou ao estresse devastador, ao desinteresse contumaz. Então, aí ela vai trabalhar exatamente isso, essa questão do vazio. Então, quando você se propõe a crescer espiritualmente, acaba o teu vazio. O seu vazio existe quando você se abandona. Vamos pensar assim, minha gente. É importante a gente saber dessas coisas, porque nós estamos vivendo numa época de muita desinformação. Então, vamos buscar essas informações suaves e verdadeiras da espiritualidade e por elas nos transformarmos, porque assim nós chegaremos a um momento de mais paz. Fica com Jesus, que Ele possa abençoar você, seu lar, sua família.